galera que se liga no Embolada, o podcast do futebol de Pernambuco. E chegamos com o episódio 87. É até simbólico, né? 87, depois de uma grande vitória do Sport no Campeonato Brasileiro. O Sport vai ser o tema do nosso episódio, o episódio desta semana. O Sport que estava ali na briga para evitar o rebaixamento, na briga para evitar entrar na zona de rebaixamento. E o resultado contra o Inter, 2-1 dentro de Porto Alegre, no gigante da Beira Rio, fez o rubro-negro respirar aliviado, porque matematicamente a situação do Sport agora está mais confortável. Falta muito pouco, a 3 rodadas do fim do campeonato, para o Sport garantir a permanência na primeira divisão para a temporada 2021. Lembrando sempre que estamos ainda encerrando a temporada 2020. Os motivos você já conhece, né? São vários os motivos, mas principalmente por causa da pandemia do novo coronavírus. Para participar do programa, temos, como sempre, a parceria de Cabral Neto, nosso comentarista aqui no Embolada. Hoje vamos ter a participação da repórter Camila Alves, repórter do GE, que acompanha o esporte. E vamos ter uma participação muito, muito, muito especial, pela primeira vez aqui no Embolada, Carlaile Paz Barreto, que é comentarista, jornalista, um cara muito ligado a esportes e está com a gente aqui pela primeira vez. É um prazer recebê-lo, Carlaile. Tudo bem, Carlaile? Bem-vindo ao Embolada, o podcast do futebol de Pernambuco. Para encontrar o podcast, o Carlaile sabe disso, porque ele era nosso ouvinte também. ge.globo/embolada ou na sua principal plataforma de áudio digital, está lá para você baixar, ouvir a qualquer hora, em qualquer lugar, o podcast Embolada. Bem-vindo, Carlaile!
Olá, Rembrandt, um grande prazer estar aqui do outro lado agora, né? Sou ouvinte do Embolada já há algum tempo e é um prazer estar aqui com esse timaço, né? E obrigado aí pela recepção.
Bom demais ter a sua participação aqui com a gente, Carlaile. Vamos começar a falar dessa vitória gigante do Sport contra o Internacional. Vamos dar as boas-vindas a Camila Alves, repórter do GE, que sempre contribui com o Embolada. Bem-vinda mais uma vez, Camila.
Obrigada, Rembrandt. E obrigada pelo convite novamente, né? Faz um tempo, inclusive, que eu não volto aqui. É bom estar de volta para a gente comentar aí esse jogaço que o Sport fez na última quarta-feira.
Você é sempre bem-vinda aqui ao Embolada. Estamos na gravação deste episódio no dia 11 de fevereiro, que é o dia seguinte à vitória do Sport sobre o Internacional. Camila, como repórter, o que é que você apurou depois desse jogo, dessa vitória, da festa que os jogadores e a comissão técnica fizeram no vestiário? Como é que está o clima entre os rubro-negros? Aumentou a confiança na permanência? O que é que você apurou e que vai ser certamente matéria, vai ser certamente reportagem, destaque no ge.globo/pe ao longo dessa semana, Camila?
Rembrandt, essa vitória certamente, assim, acho que todo mundo tem muita convicção disso, de que aumenta muito a confiança do Sport pela essa permanência na Série A, né? Não só, assim, não só pela questão da pontuação, mas pelas circunstâncias em que o próprio jogo aconteceu, diante do Internacional, que é líder do campeonato, tinha aí 12 partidas em que estava invicto. Essa vitória, inclusive, do Sport, ela quebra um tabu histórico de 22 anos que o Sport não vencia o Internacional como mandante. É, no caso, o Sport como visitante e o Internacional, né, como mandante. A última vitória do Sport nesse cenário assim, fora de casa tinha sido em 1998. Então, foram 10 confrontos desde esse período. Então, é um jogo que teve um peso não só para essa classificação de agora, mas um peso também histórico, né, nos dois confrontos. E aí, uma curiosidade até que a gente tem sobre essa partida foi que logo depois do jogo, o zagueiro Adrielson, que é formado, né, na base do Sport e que foi um dos destaques da equipe, muito elogiado pelos comentaristas, inclusive, ele chegou a dizer que entrou em campo doente, que estava se sentindo com dor de garganta, e estava com dores mesmo, assim, com febre, com corpo mole, mas disse que não deixava de lutar. Foi uma das declarações do zagueiro, inclusive, depois da partida.
O estranho nessa declaração dele, é por causa até desse surto, dessa pandemia do novo coronavírus, né? Ele certamente fez o teste, é um protocolo da CBF, realização de testes antes das partidas. E, Carlaile, te estranhou essa declaração do Adrielson de ter jogado doente e que são sintomas que aparecem em alguns diagnosticados com Covid-19, nesse caso dele, corpo mole, dor na garganta, todos esses sintomas que podem ser Covid-19, não sei se ele já teve também, se ele já foi infectado uma vez, mas soa estranho essa declaração do zagueiro do Sport, Carlyle?
Soa sim, Rebran, mas no futebol a gente está acostumado a escutar geralmente após vitórias, né? Depois de tropeços, nenhum clube fala que algum jogador entrou em campo ou lesionado ou sentindo dor, mas a gente sabe que dor faz parte do esporte de alto rendimento, né? Não apenas no futebol, mas vôlei, basquete, dor no tornozelo, dor no joelho. Tem jogadores que entram em campo depois de infiltrações, né, quanto inflamatórios. E Adrielson é mais um caso, né? Agora chama atenção por conta que a gente está no meio de uma pandemia, né? Mas os jogadores são testados. Obviamente, o teste é feito alguns dias antes de cada partida e não é 100% seguro, porque imagina um jogador na véspera ser infectado de algum modo, não vai aparecer, o sintoma só aparece um pouco depois. Mas chama atenção, assim como chamou a atenção a grande partida de Adrielson. Verdade que ele foi bem protegido, né? Quando a gente fala de uma atuação individual, tem que levar em consideração também a questão coletiva. O Sport com três zagueiros e com dois laterais que não subiram muito e com apoio dos atacantes, o meio de campo também foi muito importante nessa proteção da zaga. E a grande diferença das duas fantásticas vitórias que o Sport teve em Porto Alegre nessa temporada foi que contra o Grêmio ele foi amassado, né? E o Grêmio perdeu aí inúmeras chances de gols. E dessa vez não. Dessa vez o Sport fez um jogo mais seguro, com sistema defensivo protegido, consequentemente o goleiro não foi bombardeado. Então isso chamou a atenção também.
O Cabral Neto também está com a gente, né? O nosso parceiro Cabral Neto. Daqui a pouquinho, a primeira opinião do Cabral sobre esse resultado gigantesco. Deixa eu aproveitar aqui a Camila para saber a questão do Jair Ventura. O Jair, nessa entrevista pós-jogo, Camila, ele falava de que não estava preocupado, não estava se apegando a essa questão dos números. A questão dele era jogo a jogo, era cada jogo fazer uma decisão e aí, a partir dessas decisões, conseguir vencer e conquistar o número possível, né, para se manter nesta primeira divisão. Será que é assim mesmo que acontece? O técnico não faz contas, não trabalha com esse número mágico, que é o número que mantém o time nessa competição, no caso do Sport, na primeira divisão. Ele trabalha isso com o grupo. Eu sei que a cobertura hoje ela está muito comprometida, né, porque não é possível acompanhar o dia a dia em loco, né, indo aos treinos, acompanhando o trabalho, são essas entrevistas à distância, as entrevistas virtuais, mas, no geral, por parte dos jogadores, pelo que você já ouviu até aqui, de todas essas entrevistas, os jogadores também pensam assim, como diz que pensa o técnico Jair Ventura, que não pensa em números, em pontuação, e sim se importa jogo a jogo, Camila? Como é que é isso?
Pois é, Rembrandt, Jair Ventura tem adotado esse discurso desde que ele assumiu, né, assim, o Sport. A gente está assim, na reta final agora da Série A, então é natural que essa questão, esse assunto das contas e de quantos pontos sejam necessários, é natural que esse assunto venha mais à tona do que no início, quando ele assumiu ali na sexta rodada, mas esse já era um discurso que vinha sendo assumido por ele lá desde o começo. E a gente tem percebido que, ao longo dos meses, ao longo desse tempo que ele tem passado aqui, os próprios jogadores têm passado a adotar também esse discurso, assim, de forma pública. E aí, sempre falando nessa... vez ou outra, comentava no sentido de, assim, você conseguir, pelo menos, um aproveitamento nos jogos que estavam fazendo fora de casa, nas sequências que estavam tendo de jogos, mas sempre muito focando nessa filosofia, assim, do jogo a jogo, realmente. Mas o que a gente pode dizer, especificamente com relação aos pontos, é que essa vitória ela facilitou muito o futuro do Sport na Série A, principalmente porque, levando em consideração que há uma semana o Sport tinha um risco de rebaixamento de 14% e agora reduziu esse risco para 1%. O Sport agora, apesar de ter aquela pontuação ali acirrada entre as equipes que ainda brigam pela permanência, o Sport agora é o que lidera, né, essa disputa ali com 41 pontos. É a mesma pontuação que o Fortaleza, que vem em 15º, mas está à frente por conta do número de vitórias. E só de ver esse risco de rebaixamento chegar muito próximo de zero, já acredito que seja, de certa forma, um alívio para o clube, que tem agora essas últimas três partidas, né, para se despedir.
Cabral Neto, o lance é o seguinte, eu me antecipei aqui, fiz a apresentação do Carlyle Paes Barreto, a minha ideia era deixar que você o apresentasse, porque vocês já foram companheiros, inclusive, de jornadas, de outras jornadas, mas eu me antecipei, Cabral. E a Camila está com a gente. A Camila também daqui a pouquinho vai nos deixar aqui no episódio, porque ela continua aí a apuração, trabalho de reportagem para trazer os destaques dentro do ge.globo.pe. Mas, Cabral Neto, Carlyle está com a gente. Suas primeiras impressões desse novo integrante, desse novo parceiro. Alivia, Cabral. Seja bem-vindo, Cabral Neto.
Fala, Rembra. Um abraço para você. Um abraço forte para nossa querida Camila, né? Finalmente voltou. A gente conseguiu juntar um dinheirinho aí para poder pagar o bicho dela, o cachê dela, porque é complicado. É complicado. A gente fica de joelho pedindo, pelo amor de Deus, para ela participar, mas é difícil. O passe dela é caro. Um beijão para você, Camila. Satisfação estar com você novamente aqui. E sobre essa presença, né, essa estreia, ficou evidente, né, Rembrandt? Ficou muito claro que esse cidadão não aguentou de saudade, né? Porque a gente passou 8 anos brigando diariamente, né? Todos os dias ali, entre 1h30 e 1h da tarde, entre 1h e 2h, enfim. Além dos jogos, né? Então era muita briga, mas ele não aguentou de saudade, né? Eu passei 4 anos longe dele. Ele acabou vindo atrás, né, para poder repactuar isso aí. Mas brincadeiras à parte, um prazer, uma satisfação voltar a ter nosso querido Carlyle Paz Barreto. Eu me lembro muito bem que quando era menino ainda, né, já lia a coluna, a famosa Planeta Bola dele no Jornal do Comércio. E uma das primeiras, assim, dos primeiros exercícios de leitura que eu fiz quando criança foi exatamente lendo o Carlyle. Foi uma satisfação passar 8 anos trabalhando com ele, certamente vai ser também aqui, a partir de hoje, durante muito tempo, ter o Carlyle de volta aqui nessas nossas brigas agora, infelizmente, semanais. Quem sabe se a gente não lança um podcast diário para eu voltar a ter essas brigas com o Carlyle, né, Rembrandt?
Pois é, e faltou ele dizer, Carlyle, que aprendeu a ler lendo as suas colunas, viu? A alfabetização dele foi a partir das suas colunas, mas tudo bem. Deixa para lá, deixa quieto. Eles foram companheiros, para quem está chegando agora aí, eles trabalharam juntos na Rádio Transamérica, não é isso, Cabral?
Isso, 8 anos trabalhando juntos ao lado dessa mala aí, mas um cara super, falando sério, falando super competente, né? O Carlyle é um cara cheio de fontes, apurador, jornalista de mão cheia, realmente, e se tornou um baita comentarista, né? Porque até ir para a rádio, o Carlyle era muito mais repórter do que um opinador, digamos assim. Se tornou um baita de um comentarista quando começou a trabalhar em rádio. Não teve só 8 anos de rádio, já tem, certamente mais de 17, 18 anos, porque ele já era comentarista antes da gente trabalhar junto, e ele continuou sendo depois que eu vim para a Globo, né? E certamente um grande comentarista também, e vai ser muito bacana ouvir, mesmo quando a gente discorda, o contraditório certamente faz parte para alimentar exatamente a opinião, né, de quem está ouvindo a gente, e são sempre discordâncias com grandes argumentos.
Antes de você se defender, ou de você concordar, Carlyle, deixa eu só liberar aqui a Camila Alves, porque Cabral destacou que é caro, né, para ter a Camila Alves no nosso programa.
É por tempo, né, Bré? É por tempo, né?
Ela já cravou, ela disse, olha, daqui a pouquinho tem que sair, não é assim não.
Dá se passar mais tempo, fica mais caro.
Fica mais caro. Mas, Camila, queria que você projetar o esporte para o próximo jogo. Sei que o Jair Ventura não vai estar à beira do campo, né? Tomou o terceiro cartão amarelo ontem no jogo contra o Internacional. Ontem, porque a gente está gravando o episódio, no dia seguinte, a vitória sobre o Inter. Quais são os planos, qual é a projeção para o esporte que enfrenta o Bragantino no começo da próxima semana, Camila?
Exatamente, Rembrandt. Jair vai estar fora, né? No caso, fora da área técnica, né? Desse jogo especificamente. E além dele, o Sport ainda vai ter mais 2 suspensos, que são o atacante Marquinhos e o lateral direito Patrick, né? Que os 3 receberam aí o 3º cartão amarelo e aí estão suspensos para esse jogo. Quem vai estar de volta é Raul Prata, que cumpriu suspensão nessa última partida, mas ele não vinha sendo titular, né, nesses últimos jogos. Agora que existe uma possibilidade realmente dele voltar ao time com essa ausência aí do Patrick. Então, o que a gente pode esperar é justamente um esporte com uma série de mudanças, né? A gente vai ter outro nome aí na área técnica, inclusive o auxiliar direto de Jair Ventura, que seria o Emílio Faro, também terminou sendo expulso no último jogo, então ele também vai cumprir suspensão. É mais provável que a gente tenha um time comandado por César Lucena nessa partida de agora e com Jair fazendo esse processo de preparação mesmo, né? Até o jogo.
Camila, obrigado pelas suas informações. Prometemos tentar reunir mais estalecas para que você possa retornar ao Enrolada. Combinado, Camila? Obrigado, viu?
Tudo certo. Muito obrigado pela participação, viu, Embrão? Obrigada pelo convite.
Valeu, Camila Alves, repórter do GE, que acompanha, setorista, né? Acompanha o dia a dia do esporte e você confere as reportagens da Camila no ge.globo.com/pe. Vamos então seguir aqui com as opiniões dos nossos comentaristas, do Cabral Neto e do Carlyle Paes Barreto. O espaço agora é seu, Carlyle, para se defender do que disse o Cabral Neto ou para concordar com tudo que ele falou, Carlyle.
Braga, Cabral ganhou essa, né? Porque sempre a gente tem essa brincadeira já há vários anos. Quando eu falo primeiro, eu sempre digo, pô, desde que eu era novinho eu escutava Cabral na rádio, né? Como ele falou primeiro, ele jogou isso para meu lado. Mas ele tem mais tempo de rádio do que eu. E acho que a gente foi comentarista junto, acho que é o mesmo período. Mas sempre é um prazer e eu me inspiro muito em Cabral. E era bom que tenha essa concorrência no bom sentido, né? Um sempre tentando crescer. Por conta do outro. E quando ele fala nessas discussões, eu sou mais aquele estilo índio, né? Muito ataque. E Cabral é um pouco mais controlado. Na verdade, ele é retranqueiro, sabe? Ele é estilo Jair, gosta muito de jogar na retranca. E as discussões da gente envolvia isso. Ele achava que o campeão brasileiro era um time que tinha melhor...
Você me chamava de outro treinador, lembra?
Não lembro.
Celso Roth.
Celso Roth, é verdade, Celso Roth. Mas Cabral é mais qualificado, certamente.
E o Celso Roth achava... dos comentaristas, eu não acredito.
Já pensou, porque ele gostava de retranca, né? Aquele 0-0. E eu achava que, ainda acho, né? Que priorizar sempre a questão ofensiva, claro. E aí a gente concordava que o equilíbrio é que está à frente de tudo. E no caso do Sport, mostrou isso, um time muito mais equilibrado ontem, que não sofreu tanto, né? A gente tem essa expressão, tem que saber sofrer. Só que, no meu entendimento, saber sofrer é segurar o adversário sem levar tanta pressão, né? Não adianta o adversário ter 20 finalizações e você escapar porque o goleiro fez milagres ou a bola bateu na trave. E ontem, no caso do Sport, perdão, nesta quarta-feira, na última quarta-feira, no caso do Sport, o Sport controlou esse jogo ofensivo do Inter, então deixou o Inter jogar. E aí a defesa foi um bom sistema defensivo. Acho que Cabral vai concordar.
Mas será, Cabral, que não foi muito em função da expulsão do lateral esquerdo do Inter, que acabou dando ao Sport esse equilíbrio que faltou nos outros jogos e o Sport encontrou agora jogando com superioridade numérica, com o adversário inferiorizado, porque tinha um jogador a menos com a expulsão de Wendel? Como é que você viu essa vitória do Sport, essa questão do equilíbrio, esse equilíbrio que o Sport tanto procurava, que Jair às vezes dizia que tinha no time e a gente não conseguia ver, só via um Sport se defendendo muito e atacando pouco? Como é que você viu, qual é a sua visão, para quem acompanhou pelo Premier, viu os seus comentários junto com o Pedrinho? Mas para quem não viu e para quem viu os comentários ou viu no Premier, vai ouvir aqui também, Cabral Neto.
Então, Rembrandt, para entrar um pouco até nessa brincadeira do Carlyle aí, foi linda aquela retranca, né? Foi algo realmente de encher os olhos. Eu acho, Rembrandt, que o único jeito, a única forma que o Sport poderia ser competitivo, de fato, nessa Série A, seria priorizando a marcação. Aí a grande discussão é qual o nível dessa prioridade que você dá, né? Isso é que entra em discussão. Acho que Carlyle também concorda que precisava priorizar a marcação. Não dava para imaginar que o Sport iria jogar de igual para igual contra a maioria dos adversários da Série A. Não seria a forma mais inteligente para se fazer essa Série A, para praticar futebol nessa Série A. O Sport tinha que priorizar. A grande questão era quanto, né? Quanto ele precisava priorizar essa marcação. O Sport fez um jogo altamente defensivo contra Atlético Mineiro e Ceará. E eu acho que esses dois jogos, eles servem muito de parâmetro. Por quê? Porque eu acho que a retranca que o Sport fez, excessiva, contra o Atlético Mineiro, ela foi corretíssima, na minha análise. A retranca excessiva que o Sport fez contra o Ceará, não foi. Eu acho que ali o Sport exagerou um pouco, né? O Jair Ventura exagerou um pouco naquele modelo adotado contra o Ceará. Porque o Ceará é melhor do que o Sport? Claro que é. O Ceará é melhor do que o Sport. O Ceará tem mais qualidade técnica do que o Sport. Mas, por exemplo, naquele jogo tinha 3, 4, 5 desfalques do time do Ceará. O Vina não jogou, o Luiz Otávio não jogou, o Fabinho não jogou, o Bruno Pacheco não jogou. Então, dava para o Sport ter praticado um futebol um pouco mais ofensivo. E quando eu falo um pouco mais ofensivo, não é cobrar que o Sport tenha a supremacia do jogo, que o Sport empurre o Ceará para o seu campo defensivo, porque isso não vai acontecer. Isso não, o Sport só fez isso contra um Bahia, né, no segundo tempo, de um Bahia que estava completamente desfigurado em campo, né, nem parecia um time de futebol, e o Sport conseguiu fazer aquilo durante 45 minutos. Não é esse tipo de futebol que eu cobrei e que eu cobro hoje que o Sport tivesse feito contra o Ceará, de forma nenhuma, hipótese alguma, porque o Sport não tem capacidade para isso. A única coisa que eu senti falta daquele jogo foi o Sport encaixar mais contra-ataques, porque a bola chegava nos pés do Thiago Neves, ele sempre pegava a bola de costas para o gol adversário, ninguém passava da linha da bola praticamente, e o Sport ficava o tempo inteiro devolvendo a bola para o Ceará. Então eu acho que naquela medida ali, contra esse adversário especificamente, acho que houve um certo exagero do Sport. Mas assim, acabou funcionando também, porque o Sport conseguiu pontuar, né, conseguiu segurar o 0-0, então acabou funcionando. De resto, eu acho que a leitura de jogo do Jair Ventura, ela foi muito mais correta do que incorreta durante toda a competição. Acho que a única leitura pré-jogo mal feita que ele fez foi contra o Flamengo, que foi completamente fora de sem sentido, porque ele foi enfrentar o Flamengo, que é um adversário poderosíssimo, o elenco mais caro do país, né, um time que está lutando pelo bicampeonato, e ele começou fazendo uma marcação pressão, pressionando a saída de bola do Flamengo, que é um time acostumado a sair jogando, trocando passes, porque coloca o William Arão, que é volante, de zagueiro, Diego, que sempre jogou de camisa 10 na vida dele inteira, está jogando de volante agora. Tem um meio-campista fabuloso, que é o Gerson, e você vai tentar pressionar essa saída de bola. Tem dois laterais de seleção. O Isla é um jogador histórico na seleção chilena. Felipe Luiz também tem sua história na seleção brasileira. Então, assim, tem saída de bola com os zagueiros, tem saída de bola com o goleiro, tem saída de bola com os dois laterais, tem saída de bola com todos os meias e tem um quarteto ofensivo poderosíssimo. E aí o Sport foi tentar fazer essa marcação pressionando a saída de bola do adversário, do Flamengo. Muito espaçado, né? Porque quando você vai pressionar a saída de bola do adversário, o time inteiro tem que participar dessa marcação. E não era o que acontecia. Os homens de frente faziam aquela sombra, pressionavam, mas havia um imenso espaço entre o ataque e a defesa, que era justamente onde o Gerson deitava e rolava. Quando a bola chegava com facilidade para Arrascaeta, para Bruno Henrique, para Gabigol, para Everton Ribeiro, para eles poderem fazer a diferença no um contra um, né, com menos jogadores marcando. Então, acho que a única leitura pré-jogo equivocada do Jair foi esse exagero na mais ofensivo diante de um adversário tão poderoso, tão rico quanto é o Flamengo. De resto, eu acho que de uma forma geral, aqui e ali a gente pode discordar de um ou de outra, mas, de uma forma geral, acho que a leitura dele sempre foi muito boa e foi muito boa ontem também, né, contra o Internacional nessa última rodada, porque ele ia enfrentar um adversário que cresceu muito na competição, que estava 12 jogos invicto, que teve uma sequência de 9 vitórias consecutivas, porém, um time que estava tendo muita dificuldade para jogar com a bola. O Inter é um time que tem uma reação muito rápida quando é atacado, porque ele contragolpeia com muita velocidade, é um time que não faz nenhuma questão de ter a posse de bola, é um time muito forte no jogo aéreo, então o Jair conseguiu ter toda essa leitura pré-jogo e montou um sistema de jogo onde o Inter tinha a obrigação de ter maior posse de bola, algo que incomodava o Inter tinha a obrigação de cruzar a bola na área, algo que o Inter gosta de fazer, mas o Sport tinha três zagueiros na grande área para proteger esse jogo aéreo. Então, a leitura dele acho que foi muito correta. Mas é óbvio, é claro, que a dinâmica do jogo mudou a partir da expulsão do Wendel. Mas também que ela só aconteceu porque o Marquinhos teve iniciativa para disputar a bola de cabeça, roubar, e acabou depois sofrendo a falta e a expulsão do Wendel. Então, assim, o Sport estava marcando muito bem, estava controlando o jogo. O Inter só tinha feito uma boa jogada até então, né, com o Caio Vidal, uma jogada individual também, praticamente. E assim, não conseguia fazer mais nada, não conseguia realmente, se aproximava da área do Sport, mas não conseguia trabalhar a bola. E depois que teve essa expulsão, claro que mudou a dinâmica do jogo, o Sport fez 1-0, tomou o empate, depois chegou a 2-1, o segundo tempo foi totalmente controlado pelo Sport, o Inter chegou duas vezes apenas, uma na jogada individual do Caio Vidal, que ele botou na trave, e nessa mesma jogada, a bola acabou sobrando de novo para ele, para chutar para fora, e isso aos 18 minutos. Depois, aos 44, no lance de bola parada, cruzamento na grande área, a bola sobrou para o Yuri Alberto e ele bateu por cima. Então, veja, durante 51 minutos do segundo tempo, o Inter teve dois lances de perigo apenas, um de bola parada, um de jogada individual, porque o Sport conseguiu controlar. É, a gente não vai saber nunca como seria a história do jogo se tivesse 11 contra 11, mas a história do jogo que a gente sabe é que tudo que o Jair Ventura previu do jogo, ele acabou acontecendo. Só tem uma coisa, viu, Rembrandt, que Carlyle não vai se livrar, tem um companheiro de debate que fale muito, porque foram 8 anos comigo, depois ele passou esses últimos 3-4 anos aí com o meu ídolo, né, o meu querido Ralf de Carvalho, que é um gigante, né, a quem aqui, inclusive, eu faço essa menção honrosa aqui, um cara que me influenciou muito, inclusive, na carreira. Eu tive o prazer de trabalhar ao lado dele e tentei aprender bastante com ele, mas que é um cara também que fala um pouco mais, né, assim como eu. Talvez por isso que eu fale tanto, né, Rembrandt? E aí o Carvalho não consegue se livrar disso.
Somos três discípulos aqui, pelo menos eu também me incluo nesse rol. Trabalhei com o Ralf, tive as minhas primeiras oportunidades de trabalho na imprensa esportiva como repórter com Ralf de Carvalho, cheguei a ser o coordenador da equipe dele ali no final dos anos 90 e aprendi muito também com o mestre Ralf de Carvalho, que contribuiu bastante com a minha profissão, com a minha evolução dentro da profissão. Mas, Carlyle, depois desse destaque aí... Desse resumo do Cabral, eu ia dizer apenas uma introdução, mas desse resumo do Cabral Neto, que pontos são divergentes, que pontos você concorda com ele, porque ele vê mais acertos do que erros nesse trabalho do Jair Ventura comandando o Sport no Campeonato Brasileiro. Eu assim, entendo que muitas vezes ele foi muito defensivo. Tudo bem que a gente sabe que o Sport não tem um grande elenco, que não tem muita qualidade nesse elenco que foi formado para a temporada 2020. Está muito distante de ser um time competitivo, de ser um time bom para brigar na parte de cima. Mas com o que ele tinha nas mãos, ele mais errou ou mais acertou durante esse trabalho dele no Sport no Campeonato Brasileiro?
Perfeito. Lembra, rapidamente, Ralf é um ídolo de todos, né? E eu acho que ele ainda fala mais do que Cabral, né? Por isso que aqui estou tranquilo. Eu não sei se você se lembra, Rembrandt, na década de 90 ainda, eu era estagiário. Rembrandt também estava no começo, a gente era setorista do Náutico. E ali naquele banco de reservas, menino, tímido, e aí Rembrandt pegou o microfone e começou a narrar. Rembrandt era repórter na época. Começou a narrar um coletivo. E aí, Aldo Vilera era repórter também, e disse, Aldo, você vai ser o comentarista. E Carlyle, o repórter. E a gente começou essa brincadeira, e anos depois está aí Rembrandt, um dos maiores narradores do país.
Opa!
Fechando esse parêntese. E aí, boa análise, obviamente, de Cabral. E eu só faço um complemento, Rembrandt. Essa questão do Sport, propor jogo ou marcar atrás, eu acho que isso ficou até um pouquinho de lado. Obviamente, Sport pela qualidade técnica, e eu acho até acima disso, pela característica do seu time, ele não dá para fazer essa marcação, pressão o tempo todo, e principalmente diante de adversários mais qualificados. Até porque ele não tem ataque rápido, não tem um meio de campo com velocidade, e não, consequentemente não iria ter essa recomposição defensiva. Então tem que jogar atrás. Ótimo, perfeito. O erro de Jair Ventura, e como todo comissão técnica, do time de forma geral, era não ser reativo. Quando, na teoria, quando você se fecha, você tem que ter uma reação à ação adversária. E muitas vezes era um time retrancado, sem ter esse poder de reação. Não tinha poder de reação, porque estava todo mundo atrás, não tinha ninguém no meio de campo para puxar contra-ataque e, acima de tudo, não tinha ninguém lá na frente com velocidade. O Sport conseguiu fazer isso em alguns momentos. E esses jogos que Cabral se referiu, com o Ceará não conseguiu ser reativo, porque estava muita gente atrás e o time não estava preparado para isso. E em algumas partidas conseguiu fazer. Ele vai enfrentar um Bragantino agora, que o Bragantino sabe fazer muito bem essa questão de reação, de velocidade no contra-ataque. O Sport ontem conseguiu. Nessa quarta-feira contra o Inter, ele conseguiu em alguns momentos. O lance que mudou todo o panorama da partida foi justamente um contra-ataque. Não foi daqueles bem feitos, não foi Thiago Neves dando chutão para cima, né? Mas pelo menos tinha Marquinho lá na frente, que é um jogador de mais velocidade do que um centroavante, do que seria um Elton, um Brocador e até mesmo um Dalberto. Mas caberia o Sport se preparar um pouco mais para contra-atacar. E é isso, a crítica em cima de Jair Ventura não era nem tanto o time recuado, era um time não saber reagir a esses ataques. Quando Cabral também se referiu bem à questão dos três zagueiros, isso deu uma sustentação defensiva boa. Além de ser jogada na área, o ponto forte do Internacional, um dos pontos fortes do Internacional, ser o jogo aéreo, ser um jogo de posição física, Sport com três zagueiros melhorou esse equilíbrio. Mas, acima de tudo, quando tem três zagueiros, você consegue abrir mais os laterais. E então, você consegue fechar espaço para cruzamento. O Sport era um time que deixava muito o adversário lançar a bola na área, né? E ontem não teve isso, e aí mérito, sim, do treinador. Quem deve ficar sempre com a pulga atrás da orelha quando enfrenta o Sport é a Bel, né? Estava lembrando aqui, além da Copa do Brasil 2008, Internacional favoritíssimo, com aquele time, a base da equipe campeã mundial 2006, na Ilha do Retiro, com o Sport com um jogador a menos desde o primeiro tempo. O Sport conseguiu vencer por 3-1. Mas voltando um pouquinho no passado, o Abel era treinador do Santa Cruz em 96, né? Ele, por birra, não sei, deixou o melhor jogador do Santa Cruz no banco. Você lembra de Ailton Queixada?
Ailton Queixada. E ele depois foi jogar na Alemanha, né?
Exatamente, no Werder Bremen, né? Ele só colocou Ailton no intervalo, né? E o Sport ganhava por 1-0, gol de Luiz Miller. No intervalo, Ailton entrou e fez o gol. Se o Santa Cruz fizesse mais um, era campeão. E aí, Abel não conseguiu o título pernambucano dessa vez. Ou seja, pela terceira vez, ele pode perder um título aí, tendo o Sport como protagonista.
Vamos projetar, então. Faltam três rodadas. Eu estava vendo o Cabral Neto participando do Globo Esporte com o Thiago Medeiros, com o cantor Thiago Augusto Medeiros, né? Que pagou uma promessa. Ele prometeu que se o Sport vencesse o jogo, ele cantaria uma música do grande José Augusto e pagou a promessa. Mais ou menos, né? Pagou mais ou menos. Não vamos avaliar a qualidade. A gente não viraria certamente a cadeira para o ritmo, para a afinação de Thiago Medeiros, mas o importante é que ele pagou. E o Cabral participava do Globo Esporte e falava, projetando o Esporte, que dificilmente o Esporte não garante essa permanência no Campeonato Brasileiro.
Embran, eu acho muito, 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 muito improvável mesmo que o Esporte seja rebaixado nessa situação atual. Acho, por exemplo, que o Fortaleza precisa de mais um ponto. Talvez o Sport nem precise desse um ponto a mais. É claro, óbvio que ele tem que lutar por isso. É claro que ele vai ter que... não pode se entregar, até porque não está confirmado matematicamente. Confirmado só quando ele tiver pontuação suficiente para isso. Mas, assim, acho muito improvável, porque duas questões que são interligadas. Primeiro, Sport, Fortaleza, Bahia e Vasco são os quatro times ali nessa disputa. O Sport ele tem uma vitória a mais, pelo menos uma vitória a mais, do que todos os concorrentes diretos. Isso quando as equipes encostam nele. O Fortaleza, por exemplo, tem hoje o mesmo número de pontos que o Sport e tem duas vitórias a menos. Se o Vasco vencer um jogo, ele vai chegar a 40 pontos, vai ficar um ponto atrás do Sport, mas só chega também a 10 vitórias e ficaria duas vitórias atrás do Sport. Quem mais se aproxima dele é o Bahia. Se vencer um jogo, ele chega a 40 pontos, fica um ponto atrás do Sport e chega a 11 vitórias. Também uma vitória menos que o Sport. Então, se houver um empate na pontuação entre Sport, Fortaleza, Bahia e Vasco, o Sport não cai, porque o Sport tem, no primeiro critério de desempate, vai ter uma ou duas vitórias a mais do que os seus concorrentes. Então, o Sport tem 41 pontos, mas é como se ele tivesse 42. Ele vai sempre vencer seus concorrentes diretos nesse primeiro critério de desempate. Então é importante dizer isso. A segunda questão que se encaixa nesse primeiro pensamento é que, e vamos imaginar que o Sport perde do Bragantino, perde do Atlético Mineiro e perde do Atlético Paranaense. E ele encerra o campeonato com 41 pontos. Para ele ser rebaixado, o Fortaleza tem que fazer mais um ponto nos 9 que vai disputar. Além disso, não é ou não, é I mesmo, não é o Fortaleza tem que fazer isso ou o Bahia, não, o Fortaleza tem que ganhar esse ponto, além disso, o Bahia e o Vasco têm que fazer no mínimo 5 pontos em 3 rodadas, no mínimo 5 pontos em 3 rodadas, então para o Vasco fazer isso, ele não poderia perder para mais ninguém, teria que vencer um jogo e empatar os outros dois, ou perder um jogo e ganhar os outros dois, a mesma coisa vale para o Bahia. Se uma questão dessa só não acontecer, o Sport não cai. Então, imagina só, vamos colocar aqui num cenário bem negativo. O Sport perdeu os 3 jogos, o Fortaleza empatou 1, o Bahia foi lá e conseguiu 1 vitória e 2 empates. Passou o Sport. O Vasco foi lá e venceu 1, empatou outra e perdeu outra. Pronto, acabou-se, o Sport já permanece na Série A. Então, para que tudo dê errado, tem que acontecer isso. O Sport perder as 3, o Vasco fazer 5 pontos, o Bahia fazer 5 pontos e o Fortaleza mais 1. Só assim o Sport seria rebaixado, que, na minha avaliação, é muito improvável que tudo isso aconteça. Né? Porque você imaginar que o Vasco pode, de repente... O Vasco pode ganhar do Inter na próxima rodada? Pode, o Vasco pode ganhar do Inter na próxima rodada. O Sport não venceu o Inter agora? Então, é possível que aconteça. Né?
E o Vasco ficar em casa, né?
Isso. O Fortaleza pode, de repente, vencer o Palmeiras? Pode. Ou empatar com o Palmeiras? Pode. O Bahia pode empatar com o próprio Fortaleza fora de casa e somar mais 1 ponto, e aí o Fortaleza também somaria esse 1 ponto? Pode acontecer. O Bahia pode, de repente, vencer o Atlético Mineiro? Pode. A grande questão é que tudo isso tem que acontecer. O Bahia tem que vencer o Atlético Mineiro, tem que empatar com o Fortaleza e tem que vencer o Santos. Aí o Vasco precisa vencer o Inter, de repente, ou empatar com o Inter e vencer o Corinthians e empatar com... O último jogo dele é contra o Atlético Paranaense. Não. Bom, enfim, daqui a pouco eu lembro.
O Vasco último... é Goiás.
Goiás, pronto. E venceu o Goiás. Então, veja, Rembrandt, tudo isso tem que acontecer. Não é só um resultado em si. Né? Além disso tudo acontecer, também o Sport teria que perder os 3 jogos. Porque se o Sport faz mais 1 ponto e chega a 42, é como se ele estivesse chegando a 43. Então vai aumentando ainda mais esse sarrafo. Por isso eu acho muito improvável. Acho que essa vitória contra o Internacional deu essa segurança.
E o que é que você projeta para essa reta final do Sport, Carlyle? Torcedor já pode comemorar ou esperar um pouquinho, de forma prudente?
Ele já pode, pelo menos, sentar numa cadeira aliviado. Né? Foi muita tensão durante essa reta final, principalmente, além do Sport ter perdido alguns dos seus principais jogadores, até o executivo abandonou o barco, mas o Sport conseguiu reagir. Além de toda essa análise que Cabral fez, e aí projetando o Sport se livrar dessa queda, ainda tem outros fatores que podem aliviar ainda um pouco mais o torcedor rubro-negro. Desses times que estão brigando contra o rebaixamento, Sport e Vasco vão ter 2 jogos em casa e apenas 1 como visitante. Né? E isso pode fazer a diferença. Enquanto Fortaleza joga 2 vezes fora, e olha que é contra Palmeiras e o outro é contra o Fluminense, que pode estar brigando ainda por Libertadores, sem falar que em casa ele tem o clássico regional contra o Bahia. Né? E o Bahia, além desse clássico contra o Fortaleza, ele joga com o Atlético Mineiro também fora de casa e só fecha em casa contra o Santos. Ou seja, é difícil. E se você for ver o aproveitamento como visitante dessas 2 equipes, o Bahia é o último. O Sport até pouco tempo era o pior visitante. Né? Agora pertence ao Bahia esse título que ninguém quer. E o penúltimo time, o pior, o segundo pior visitante é justamente o Fortaleza. Então, e o Sport saiu aí de último com essas 2 vitórias para 14º visitante. Enfim, então é algo. Perdão, ele é o 14º mandante, né? Como ele tem 2 jogos fora de casa. E se você pegar o aproveitamento, o recorte das 10 últimas rodadas, o Sport também tem o melhor aproveitamento em relação a esses adversários. 11º, aí tem uma sequência: Fortaleza, 14º, Vasco, 15º e Bahia, 16º. Ou seja, tudo leva a crer nesse recorte que o Sport está bem próximo de se livrar. Sem falar que 2 vitórias fora de casa já traz um alívio, melhora o ambiente e, consequentemente, a confiança. Né?
É, uma vitória, são 2 vitórias bem simbólicas. Né? A vitória contra o Lanterna, Sport que vive aquela história de que levanta defunto, o cara vai lá, o cara está na Lanterna, pega o Sport, se recupera na competição. O Sport não deu brecha para isso contra o Botafogo, inclusive foi o jogo que matematicamente rebaixou o time do Botafogo e ganhou do líder. Então foram 2 jogos... 2 vitórias fora de casa importantíssimas. Certamente, nos próximos dias, a gente vai voltar a falar do esporte aqui, falar de eleições, porque essa permanência do esporte, essa praticamente permanência garantida do esporte na primeira divisão, isso vai mexer um pouquinho no tabuleiro das eleições no clube, né? No Esporte Clube do Recife. Porque se cai, o cenário poderia ser outro. Mas com a permanência, que está quase garantida, certamente nós vamos ter uma situação diferente para as eleições do esporte. Estamos na reta final, Cabral Neto, agradecendo mais uma vez aí o carinho do nosso ouvinte. E você, Cabral Neto, que está se preparando para um fim de semana bem pesado, com muitas coisas interessantes aí pela frente, e essa companhia bem agradável do Carlyle Paz Barreto para a gente travar aqui outros duelos. Eu apenas vou mediar. Tá? Não vou entrar nesse duelo não, tá bom, Cabral Neto?
Só incendiar. só incendiar.
Só riscar o fósforo assim e deixar ver o circo pegar fogo, né?
O Carlyle chegou na semana pré-nada, né? Seria a semana pré-carnavalesca, mas não vai ter o carnaval e até vamos falar sobre isso para que as pessoas se conscientizem, né, lembrar? Um ano sem carnaval, é claro que todo pernambucano sente, todos nós gostamos, quem não gosta de brincar, pelo menos gosta de ver, de acompanhar de alguma forma, então, mas assim, esse ano não vai dar, né, então vamos abrir essa exceção aí, vamos ter essa consciência, né, não só pela saúde dos outros, mas pela nossa saúde também, né, pela saúde daqueles que a gente ama, né, dos pais, das mães, dos avós, dos filhos, das tias, dos vizinhos, né, todo mundo se preocupar um com o outro. E aí, no ano que vem, a gente faz uma festa bem maior. Seja bem-vindo, querido Carlyle Paz Barreto. Até a próxima e tamo junto e embolado.
Uma honra. Eu agradeço e garanto a Rembrandt que essa mediação de Rembrandt vai ser... Com certeza vai ser bem diferente daquela de Holyfield e Todo Duro, viu?
Que é só... Com certeza.
Com certeza. Não vai precisar perguntar se é uma mágoa, viu, Rembrandt? Não vai chegar tanto, não.
Até porque Cabral é muito maior que eu. É mais do que um prazer, é uma honra estar aqui, uma honra debater com o Cabral, com você, Rembrandt, e estar aqui na Globo sempre foi um sonho, é uma honra, e agradeço todo o torcedor também que se manifestou em rede social, só tenho que agradecer.
Obrigado, Carlyle Paz Barreto, Cabral Neto, nosso parceiro de embolada, e agradecendo mais uma vez a você, para você ouvir é fácil, ge.globo/embolada, ou na sua plataforma de áudio digital preferida, vai lá. Baixa para ouvir a qualquer hora, em qualquer lugar, fazendo o que você quiser, a qualquer momento. Tá bom assim? Muito obrigado. Edição do Embolada, edição do episódio 87. Eu brinquei no começo, Cabral. 87, o episódio 87. A gente vai falar de esporte. Sempre tem aquela história de 87, né? Que vem à tona, toda hora vem à tona. Esporte campeão brasileiro.
Vou lembrar.
87, Cabral.
Ainda bem que o jogo contra o Flamengo foi duas semanas atrás, né?
E de alguma forma o Sport acabou ajudando o Flamengo agora, né? Com esse resultado em cima do Inter.
Pois é.
Diminuiu a diferença do Flamengo para o Inter apenas de um ponto agora e tem confronto direto entre eles daqui duas rodadas. Valeu demais! Edição do programa do Bruno Mesquita, o nosso produtor Daniel Gomes, o craque que joga em todas as posições. Cola nesse homem aí, Carlyle. Daniel Gomes. O craque que joga em todas as posições é o nosso produtor do Embolada. O CEO, que estava de férias 90 dias, voltou e ainda não voltou ao Embolada, Lucas Fittipaldi. Em breve ele participará com a gente de novo, a gente está torcendo para isso, né? Fazendo também, juntando estalecas para ter a participação do Lucas Fittipaldi também aqui no nosso Embolada. Coordenação de podcasts no GE, do Rafael Barros, gerência de podcasts do André Amaral. Muito obrigado pela sua audiência mais uma vez e até o próximo Embolada. Valeu, galera.